Parasha Vayetse, e partiu. Gênesis, capítulo 29, versículo 31. Gênesis 29, versículo 31. Diz assim a Torá: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Antes de nós prosseguirmos, a Torá não diz que Raquel tinha um probleminha, que ela tinha uma certa dificuldade, que ela tinha uma pequena alteração hormonal. A Torá nos diz, com todas as letras, que Raquel era estéril. Sem rodeios, sem margem para reinterpretações. Raquel era estéril. Gênesis, capítulo 30, versículos 1 e 2. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? E o primeiro versículo que nós lemos, Gênesis 29, 31, e o início do capítulo 30, nós temos quatro gestações: Ruben, Shimon, Levi e Eudá. Os quatro filhos de Lia, os quatro primeiros filhos. É a essa altura que Raquel, estéril, diz a Jacó: Não aguento mais, dá-me filhos, senão morrerei. Mas é óbvio que Jacó não tinha poder para fazer o ventre de Raquel frutificar. Ele podia semear. Eles podiam ter relação, mas a concepção, o ter um filho, estava além de qualquer possibilidade humana. Raquel, em seu desespero, ela busca externar a sua ansiedade, o seu sofrimento. Mas o que Jacó poderia fazer? O que alguém poderia fazer? Na verdade, Jacó, ele ensina algo aqui a Raquel e a nós sobre a soberania de Deus. Acaso estou eu no lugar de Deus? Eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou Deus. Eu posso ir no máximo até o limite da minha quipá, além disso, eu não vou. Jacó nem usava quipá. Eu posso ir até o limite da minha humanidade, mas não posso fazer você ter filhos. Quantas e quantas vezes nos são colocadas ansiedades humanas horizontalmente e nós teríamos, nem sempre fazemos, como Jacó, mas nós teríamos que admitir a nossa impotência. Mas estou com uma doença terrível. Não aguento mais. Eu não posso te curar. Eu posso orar por você, mas eu não posso te curar. Estou lidando com uma situação familiar terrível. Não suporto mais. Eu estou a ponto de morrer. Faz alguma coisa por mim. Eu posso orar, pedir a Deus. Mas eu não posso fazer mais que isso. Aqui no caso, o cenário, o drama era sobre a esterilidade de Raquel. E Jacó diz: eu não estou no lugar de Deus. Acaso eu estou no lugar de Deus? Foi Deus que impediu ao teu ventre frutificar. Diferente de outras crenças, que às vezes são camufladas como monoteísmo, mas não são de fato monoteístas, porque creem em vários poderes, como que disputando. E aí você tem que amarrar, você tem que repreender, se você não fizer isso, a coisa não vai funcionar. Na religião bíblica de Israel, Deus é o único poder real do universo. Jacó não diz a Raquel: vamos amarrar o diabo, vamos repreender, quem sabe, vamos expulsar os demônios. Jacó diz a Raquel: é o Senhor que impediu o teu ventre de frutificar e eu não posso fazer nada sobre isso, a não ser orar, a não ser pedir a Deus, mas eu não posso resolver a situação. Jacó está neste ponto ensinando a Raquel e a nós e a quem quiser aprender a soberania absoluta de Deus. Raquel, ainda assim, talvez inspirada por uma história que ela tivesse ouvido da avó de Jacó, Jacó contando-lhe sobre sua avó, Sara, Raquel faz algo semelhante ao que Sara fez com Agar. E Raquel oferece a Jacó que se deitasse com Bila, a sua serva. E Jacó então assim faz, aquece, como Abraão havia aquecido a Sara. Jacó aquece a Raquel. Então nascem mais dois filhos, Dan e Naftali. Essa altura, Lia, que já tivera quatro filhos dela mesma, ela também tinha uma serva, Zilpa. E ela, naquele momento, havia parado de conceber. Então ela faz o mesmo que a sua irmã fizera. E oferece a sua serva Zilpa a Jacob. Jacob coabita também com Zilpa. E ela tem, então, dois filhos, Gad e Asher, mais duas gestações. Estamos com oito gestações. Depois Lia, a própria Lia, após a história das mandrágoras que Rubem havia lhe trazido, a própria Lia, ela volta a conceber mais duas gestações, Issacar e Zevulon, e mais uma outra gestação, Diná, uma filha, uma menina. Jacó já está a essa altura com 11 filhos, 10 homens e uma menina, e nada de Raquel conceber. Raquel ainda continua estéril. E aquela frase que Jacó havia dito: acaso estou eu no lugar de Deus que impediu ao teu ventre frutificar? Já se passaram desde aquela vez até agora 7 gestações. Então chegamos no versículo 22. Imagine quantos anos, quanto sofrimento, quanto constrangimento, considerando os costumes daquela época. E no versículo 22, a Torá nos diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Estéril, a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. De fato, Deus lhe deu ainda mais um filho, o derradeiro. em cujo parto ela faleceu. Mas ela teve dois filhos, José e Benjamim. Embora a narrativa bíblica nesse ponto seja sobre procriação, a lição profunda é sobre a soberania de Deus, sobre a esterilidade e fecundidade. Vejam, nós judeus, nós podemos dizer que nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é muito bonito e é verdadeiro. Mas nós também podemos e devemos admitir que nós somos filhos de mulheres estéreis. Sara era estéril. Rebeca era estéril. Raquel era estéril. E aqui estamos nós, os improváveis, os impossíveis, os que tiveram que esperar o toque de Deus, transformando a esterilidade em fecundidade. Mas é uma lição ainda mais profunda dentro da soberania de Deus. Esterilidade que nós carregamos não é somente uma histórica esterilidade reprodutiva das mães de Israel. Nós, por nós mesmos, nós somos estéreis, todos nós, incapazes de frutificar. Essa é a realidade humana. Terra morta, deserta, estéril, incapaz, não só incapaz de produzir vida, mas incapaz de responder à vida. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear. Lucas 8, a partir do versículo 5. O semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada. E as aves dos céus comeram. Outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a cento por um. Dizendo isto, clamou: Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador saiu a semear. Esta parábola de Jesus é sobre, não sobre o semeador, não sobre a semente, porque o semeador é um só. Não há dois semeadores. A semente é de um único tipo, não há dois, três tipos de sementes aqui. O semeador saiu a semear, um só semeador, um só tipo de semente. Vamos ficar, por enquanto, no âmbito agrícola, tentando entender bem o que Jesus está dizendo aqui até este ponto. O semeador saiu a semear, um semeador, um tipo de sementes. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Das quatro partes, uma parte caiu à beira do caminho. O que aconteceu? Foi pisada. E as aves dos céus a comeram. Qual é o resultado dessa semeadura? Esterilidade. Outra caiu sobre a pedra, não foi à beira do caminho. Nesse caso, não foi pisada. As aves dos céus não a comeram. Esta caiu sobre a pedra, não foi à beira do caminho, foi sobre a pedra. E tendo crescido, até chegou a crescer. Mas ela secou por falta de umidade. Porque ela caiu sobre a pedra. Era pedra. Resultado dessa semeadura? Esterilidade. Versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos. Não foi à beira do caminho. Não foi na pedra. Foi em terra, mas uma terra no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Os espinhos sufocaram aquela semente. E o resultado, embora as características um pouco diferentes, o resultado foi exatamente o mesmo. Esterilidade. Outra. Afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por 1. As 4 partes de sementes, essa caiu em boa terra, essa cresceu e essa produziu a 100 por 1. Aqui não houve esterilidade, aqui houve fecundidade. Estamos falando de terra, de sementes, de plantas. Só disso por enquanto. Mas Jesus não permite que nós fiquemos só nisso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos tentar ouvir então. Porque Jesus não está perdendo o seu tempo falando sobre plantinhas e sementinhas. E solo, se quiser você vai na biblioteca, deve ter bons livros sobre agricultura, e aí você vai saber. Jesus está falando sobre algo muito, muito mais profundo. Assim como quando a Torá nos conta que Raquel era estéril, e a Torá não está nos falando apenas sobre uma questão biológica. Olha, sabe como é que é? Tinha uma moça que ela era estéril, então um dia ela deixou de ser estéril. Pronto, é isso. Nós estamos dizendo que Deus é soberano. Que Deus fez a estéril em tempo oportuno. Deus a fez fecunda. A Torá está nos dizendo que Deus é soberano. A Torá está nos dizendo que Deus tem o seu tempo. A esterilidade, ela pode ser permanente, ela pode ser temporária. Versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram. Que parábola é esta? Não é a primeira parábola que eles tinham ouvido de Jesus. Mas essa era, digamos, um tanto complexa. Que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola para que, vendo, não vejam. Entendam. Eles vão ver, mas não vão ver. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vendo, não vejam. Eles vão ouvir, mas para que ouvindo, não ouçam. E aqui vem o nosso primeiro grande problema. Se Jesus está intencionalmente fazendo isso, isso não seria cruel? Não, Jesus, você tem que explicar tudinho. Sem esse negócio de falar por parábolas. E sem isso de a nós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, o reino de Deus não é para todos? Deus não quer que todos sejam salvos? Deus não é Papai Noel, então? Deus não quer que todos sejam salvos? Por que a parábola ela tem que vir com essa duplicidade? Para que uns entendam, e aqui nós temos uma parábola dentro da parábola. Uns sequer vão entender. Eles vão ouvir, mas não vão, de fato, ouvir. Eles vão ver, mas não vão, de fato, ver. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Isso não vai ter proveito para eles. Eles vão bocejar, vão virar de lado, e vão seguir a vidinha deles. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nós não olhamos para a história de Raquel como um probleminha de esterilidade que foi resolvido apenas e mais nada. Nós não olhamos para a parábola do semeador que saiu a semear, a parábola dos quatro solos. Nós não olhamos como uma história agrícola de plantinhas e de sementes. O que nós temos aqui é a nossa própria posição em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Quantos tipos de palavra de Deus você tem? Apenas um? Ou é a palavra de Deus? Ou é uma adulteração? Ou é fake? Ou é fajuta? A semente é uma só. O semeador, embora use vários instrumentos, o semeador é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Eles ouviram a palavra. Não é que não tivessem ouvido a palavra. Eles ouviram a palavra. Como uma mulher que se deita com seu marido. Mas aquilo é estéril. Por mais que se semeie, por mais que se faça humanamente, há uma esterilidade estrutural. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Eu disse que isso é um problema para nós. Então aqui nós já temos que lidar com o fato de que Deus intencionalmente, ele fala por parábolas, Jesus fala por parábolas intencionalmente para que alguns não entendam. E o diabo é usado. O diabo não é um segundo poder equivalente a Deus. Não há uma luta entre Deus e o diabo disputando a soberania. Se você aprendeu algo assim, joga no lixo. Ainda dá tempo. Há um só Deus, um só poder. E o diabo nada mais é, como dizem os antigos, como um cão feroz, segurado pela guia, pela coleira, pelo próprio Deus. O diabo não é um poder autônomo, independente, que pode fazer o que quiser, se Deus não permitir. Então aqui nós temos nosso grande problema. Porque se o diabo vem e arrebata-lhes do coração a palavra, para que essas pessoas não venham a crer e ser salvas, eu tenho duas hipóteses aqui. Ou Deus não é poderoso o suficiente, Hasve Halila, falo como louco, ou Deus não seria poderoso o suficiente para impedir que o diabo roube a palavra? Hipótese que nós descartamos. Ou a segunda hipótese. Deus sim é poderoso, mas próprio Deus talvez não tenha interesse em que aquele solo seja fecundo. Talvez o próprio Deus não queira que aquele solo seja fecundo. Então venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não sejam salvos. Porque se eles ouvissem de fato a palavra, se eles retivessem de fato a palavra, eles creriam e seriam salvos. Mas aqui, essa não é a vontade de Deus. Versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Eles até recebem a palavra com alegria. Se empolgam com as boas novas do Evangelho. Mas é como a semente que cai sobre a pedra. Esses não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. Não se desviam. A crença deles tem prazo de validade. Na hora da provação, ah, não creio mais, quer saber? Esse negócio de crer no Evangelho de Jesus não é para mim. É muito complicado, exige demais. Deixa para lá. Na hora da provação, se desviam. Ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz. A crença dura um pouco de tempo. E na hora da provação, se desviam. Esterilidade. Esterilidade. Versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram. Também ouviram. Veja que aqui, Jesus nem está considerando os que não chegaram a ouvir. Ele está falando só dos que ouviram. Que tem ainda uma quantidade incalculável de pessoas que nem sequer ouviram. A semente nem sequer passou perto. Mas dentre os que ouviram, um ficou na sua esterilidade porque o diabo roubou a palavra do seu coração. Outro continuou em sua esterilidade porque, não tendo raiz em si mesmos, na hora que veio a provação, a hora que tiveram que vivenciar o que custa sofrer pelo Evangelho, deixa isso para lá. Esterilidade. A que caiu entre espinhos também são os que ouviram. Eles também ouviram. Mas no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Eu até acho interessante esse negócio de ler a Bíblia, de orar, de ir na sinagoga, ir na igreja uma vez por semana. Eu acho até interessante, mas sabe o quê? Eu tenho coisas muito mais divertidas para fazer. Muito mais legais, muito mais empolgantes. E durante um tempo, talvez, aquela semente com seus espinhos, talvez se pensou que poderia até conviver com os espinhos, até ir levando. Acho até que dá. Acho até que dá um pouco aqui, um pouco ali. Mas é óbvio que não. Os espinhos a sufocaram. Foram sufocados com os cuidados da vida, com as riquezas da vida, com os deleites da vida. É o que João vai dizer em sua epístola sobre o amor ao mundo. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. Foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Resultado? Esterilidade. Versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vejam, todos ouviram, todos foram semeados pelo mesmo semeador e pela mesma semente, mas uns reagiram de uma forma, outros de outra, outros ainda de outra. Essas três primeiras formas tiveram o mesmo resultado, foram infrutíferos, mas há uma quarta forma, que é quando a semente cai na boa terra. O que é a boa terra nessa parábola de Jesus? São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, E aqui está o nosso segundo problema. O primeiro problema é quando nós compreendemos que ou Deus é fraco demais para salvar todo mundo, ou Deus simplesmente não quer salvar todo mundo. Esse é o primeiro problema. E obviamente nós sabemos que Deus não é fraco. Deus é poderoso. Ele salva quem ele quer. E se ele não quer salvar, se ele não quer que aquela terra, aquela pessoa seja frutífera, isso é a vontade soberana de Deus. Primeiro problema resolvido. Mas vem o nosso segundo problema. Essa boa terra, a parábola de Jesus, são os que ouviram de coração bom e reto. E eles retêm a palavra. Parabéns! Kolakavod! Bom e reto coração. Parece algo maravilhoso. Bom e reto coração. Raquel olha para Lia. Como é bom ser frutífera, né, Lia? Mas eu sou estéril. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam e ainda com perseverança. Não é um frutinho, é uma frutificação assim por um. Com perseverança. Isso é admirável. Mas qual é então o segundo problema? Que é o maior de todos. É o grande problema. Quem pode dizer: eu sou bom e reto de coração? Nosso grande problema, o grande problema da humanidade, é que não tem terra boa. Tem tipos de deserto. Tem tipos de esterilidade. Eu não estou no lugar de Deus que eu possa fazer uma terra rochosa ser uma terra boa. Acaso eu estou no lugar de Deus que posso fazer com que aquela terra à beira do caminho seja como se fosse uma terra boa? Será que eu sou Deus para fazer com que uma terra cheia de espinhos se torne uma terra boa? Sabe o que Jacó queria dizer a Raquel? Só um que está no lugar de Deus, que é o próprio Deus. E ele pode fazer a estéril, alegre mãe de filhos, como havia feito, aliás, com a sua mãe, depois de Isaac orar 20 anos por Rebeca, que também era estéril. Nós somos terra ruim. Cada um se desvia de uma forma. Cada um é ruim de um jeito. Se desvia para a direita, outro se desvia para a esquerda. Um é infrutífero porque a terra é cheia de espinhos. O outro é infrutífero porque a terra é rochosa. O outro é infrutífero porque a terra é à beira do caminho. E deve ter outras possibilidades, são muitas possibilidades de terra ruim, infrutífera, improdutiva. E aqui vem o ensinamento mais profundo desta parábola. Deus transforma terra ruim em terra boa. Esse é o ponto. O resto é comentário. Esse é o ponto. Deus transforma. Porque de onde você se tornaria terra boa? Imaginem os apóstolos já começando a se orgulhar. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Quem sou eu? Em que eu sou diferente daquele cara que vai para o inferno? Em que eu sou melhor do que aquele que agora está num presídio ou num hospício? Em que eu sou melhor que ele? Do que aquele outro que está ali mendigando na rua? Do que aqueles que estão na Cracolândia? Em que eu sou melhor que eles? Sabe o que aconteceu? Um dia Deus olha aquele monte de terra ruim. Estamos pensando esses dias, quando nós vamos a Israel e vemos ali o deserto florescer, além do que aquilo causa em nós, como tecnológico, que maravilha, que cérebro, que tecnologia, que capacidade, que engenharia. Eu me vejo a mim mesmo ali. Uma terra seca, ressequida, árida e sem vida. No princípio, sem forma e vazio. Mas o Espírito de Deus pairava. E o Espírito de Deus, o Espírito da vida, ele pega aquele pedaço de deserto, de terra imprestável, e faz ali um jardim frutífero. Essa é a nossa história. Não sei se tem alguém aqui que acha que já nasceu como terra boa. Eu já sou alma pura. Eu já vim ao mundo de coração bom e reto. Na verdade, eu tô fazendo um favor para Deus. Irmãos, as nossas esterilidades são multiformes. E o caminho da vida é um só. Esterilidade tem muitas formas. O caminho da vida é um só. É a cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estávamos... Como é que nós estávamos? Levemente. Estávamos meio mal, assim. A gente estava bem, mas com alguns probleminhas. Não. Nós estávamos mortos. Em delitos e pecados. E me diz o que um morto pode fazer. Como que um morto pode responder ao Evangelho? Um morto pode frutificar o quê? Uma terra árida, deserta, assolada, pode dar o quê? Que tipo de fruto pode dar? Efésios capítulo 2. Eu estou encerrando. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Não é que nós não consigamos, apenas, não é apenas que nós não consigamos frutificar. Não é apenas que nós não consigamos ser uma terra boa por nós mesmos. Irmãos, nós não conseguiríamos nem sequer entender a parábola. É pior do que a gente pensa. Não dá nem para entender o negócio. É como você pegar um laudo médico que fala que você está morto em delitos e pecados, você não consegue nem entender o que aquilo quer dizer. Eu vou repetir, Efésios 2, a partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Como é que diz Paulo em Romanos? Se com Ele morremos, com Ele vivemos. Se com Ele não morremos, vivemos de qualquer jeito. Na verdade, isso nem é vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, você acha que você está sentado aqui? Bom, isso é parte da verdade. A outra parte está aqui, no versículo 6. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aguardando o já e ainda não. Se falta pouco, falta muito, não sei, mas falta menos, com certeza. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. É a graça que faz a estéril frutífera. Jacó não estava no lugar de Deus, mas Deus estava no lugar de Deus e ele fez no tempo oportuno Raquel ser frutífera. Ele fez em tempo oportuno cada um de nós aquela terra horrorosa que nós éramos. Ser transformado pela ação do Espírito Santo no jardim frutífero. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Não pense, quando nós lemos a parábola dos quatro tipos de solos, que você é melhorzinho que o outro, ou que depende de quem quer ou de quem corre. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Itkadal veitkadash shmeiraba. Belmadi vrachirutev yomlich marchutev yatzmach purkanevi karev Yeshua Meshichei. Bechayechon uveyomechon uvechayelichol beYisrael bagalav zman kariv veimru amen.
Amen.
יש מרבה מברך לעולם למיין מיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתעדל והתעלה והתעלל שמי דקודשה, בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.